Olá, esse é o podcast do blog da Rafect, a rede latino-americana de antropologia das ciências e tecnologias. Aqui você vai poder conhecer um pouco do trabalho das pesquisadoras que compõem a nossa rede. A transcrição dessa audioleitura está disponível lá no nosso site. Boa escuta!
Elas são a trama, o fio, o gesto. A tessitura de territórios indígenas e quilombolas em contexto urbano, de Isabela Alves Guimarães. Queridas leitoras, estou em São Paulo. O clima aqui varia entre sol e chuva. O cimento se faz presente e a poluição já faz parte dessa carne que lhes escreve. Demorei a escrever esse texto. Não sabia muito bem como tocar em suas peles. Queria fazê-lo com a delicadeza de uma costureira e a criticidade de uma feminista. Inspirada pelas palavras de Glorion Zaldúa, escolho uma carta. Esse texto tecido tem a dureza científica e a doçura das aprendizagens que só podem florescer em campo. Esse corpo, que costura e escreve, feito de carne, plástico, tecnologia, cimento e sonhos, é descendente de nordestinas rumo ao sudeste. Nordestinas e costureiras que em noites inquietas elaboram fugas e sonhos. Aprendi a palavra feminismo com as úmidas e revoltadas meninas da primavera secundarista, movimento de estudantes de escolas públicas que agitaram os entendimentos de direito à educação e à ocupação em várias partes do Brasil e da América Latina. Ocupar e resistir, esse era o lema delas. Em minha sacola, guardo um tanto de histórias que fazem parte de quem sou, de como me constituir como um bicho-gente, intelectual, antropóloga e feminista. A fim de construir um tecido narrativo etnográfico, marcado pelos processos de andança e ocupações, encontrei na encruzilhada o quilombo urbano ocupação Canto de Conexão e na beira de um rio cimentado até Curral Maracanã. Ocupações em prédios pré-existentes que reivindicam o espaço como um território fértil para presentificar a ancestralidade indígena e quilombola. No extremo sul do Rio Grande do Sul, há uma cidade úmida onde se aprende a viver com os mofos, os ventos e as complexas relações raciais. A cidade de Pelotas, marcada por sua história colonial de produção de charque e do trabalho forçado de pessoas afrodiaspóricas indígenas, tenta apagar insistentemente as influências afrodiaspóricas indígenas. No entanto, elas brotam em cada fissura aberta no asfalto. Se, no Sudeste, não passamos por três quadras sem a presença de igrejas neopentecostais, na cidade de Pelotas não passamos três quadras sem a presença de casas religiosas de matriz africana. A presença forte das terreiras é um indicativo das ocupações afrodescendentes no território ancestral Guarani e Charrua. O breve contexto da cidade de Pelotas é somente um cenário de informações para que você, leitora, imagine uma cidade no sul do Brasil com presença de pessoas pretas, pardas e indígenas. O quilombo ocupação Canto de Conexão, localizado na região central da cidade, enuncia e anuncia uma instituição africana em terras pindorâmicas. Desde 2017, o quilombo ocupa aquela encruzilhada como uma história que carrega, com o tempo, pessoas, plantas e alianças políticas. Naquela encruzilhada, conheci e adentrei na vida cotidiana do território, em especial na cozinha solidária das mais velhas. Claudete Lessa, Sônia Mária e Marli Rocha, as mais velhas, são as condutoras da cozinha e do florescimento do cuidado com o território. No Sudeste, há uma cidade onde não há inverno. O calor tropical invade o corpo e te faz pensar que todos os dias são verão. A cidade do Rio de Janeiro tem uma importância histórica no processo de colonização, como um dos espaços de grande empreendimento colonial, primeiro pelos jesuítas, depois pelo Império Português. O Rio de Janeiro também abrigou lutas indígenas contra a colonização portuguesa, como a Confederação dos Tamoios. A terra do samba e do carnaval também é a terra de grandes disparidades socioeconômicas, marcada como um polo turístico pela sua exuberância geográfica e temida pela sua violência urbana. Com uma expressiva presença negra, há também dois territórios indígenas no centro urbano. São elas a Tecorral Maracanã e a Aldeia Vertical. A Tecorral Maracanã, localizada na região central do Rio de Janeiro, na beira do Rio Maracanã e ao lado do estádio jornalista Mário Filho, ou Estádio do Maracanã, área de grande interesse especulativo turístico. Desde 2008, a ocupação é feita por um grupo de indígenas de vários povos, que ocuparam e fizeram morada no antigo Museu do Índio. Com uma violenta interrupção em 2013, devido à Copa do Mundo da FIFA, e a reocupação aconteceu em 2016. O território da Tecorral é um ato intenso de reflorestamento de pensamento crítico indígena afiado pelas mãos de mulheres indígenas. Para a geógrafa Ana Fanny Carlos e a urbanista Hermínia Maricato, a cidade é produzida como um espaço de exclusão, um negócio, feito de pequenos e numerosos loteamentos. A cidade é edificada para uma parcela muito específica e reduzida, onde somente seu centro tem adequadas infraestruturas de saúde, educação, transporte público, saneamento básico, vias asfaltadas, iluminação, teatros públicos, etc. A propriedade privada sobre o poder dos capitalistas alimentam a especulação imobiliária que periferiza, empobrece e endivida populações pretas, pardas, quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e mulheres. O Quilombo Urbano Ocupação, Canto de Conexão e a Tecorral Maracanã reivindicam o centro, o acesso, a saúde, a educação, o lazer e, o mais importante, a produção do território por meio da presentificação da ancestralidade afrodescendente quilombola indígena. Periferizar o centro para que a dicotomia centro e periferia não mais exista. O texto ainda é duro, mas assim como o Glória Anzaldúa, escolho tentar esquecer as tolices eruditas aprendidas pela educação bancária. Quero me aproximar e desviar das erudições, porque esse é o íntimo das minhas aprendizagens com as mulheres do Quilombo e da Tecorral. É no íntimo de nossas relações que aprendi a fazer ciência de outra maneira, onde miudeza, fofoca, carinho, puxadas de orelha são os fios condutores de uma ciência baseada em epistemologias indígenas e quilombolas. Minha ansiedade antropológica e, portanto, colonial capitalista contrasta com os ensinamentos das mulheres do Quilombo e da Tecorral. Meu desejo, em descrições densas e um trabalho etnográfico de sucesso, se encontrou com uma relação que era de amor, cuidado e atenção. Como descrever densamente conversas pelas quais a intimidade estava sendo costurada? Como nomear aquilo que elas insistem em me dizer que não tem palavras? Como pensar em uma relação que extrapola tudo que aprendi na academia e é tão próxima à relação com as minhas avós? O que as mulheres do Quilombo e da Tecorral me ensinaram foi a tecer a vida pesquisa no íntimo do cotidiano pacato, ordinário e misterioso. Quando eu já estava em São Paulo, recebo uma ligação por videochamada via WhatsApp. Era Claudete Lessa. Atendi de prontidão. No começo, foi só risada. Meu cabelo já tinha crescido, meu rosto estava mais redondo e os cabelos delas já estavam com outro tipo de trança. Começo a perguntar sobre o Quilombo. Claudete me interrompe de maneira abrupta com seu jeito meio brava e meio amorosa de ser e anuncia: Você pode chamar a gente de mãe. Você tem família aqui. Você tem que voltar aqui. Mãe Claudete pega mãe Sônia de surpresa, que rapidamente concorda e completa: Já estamos com saudade, nega. No mesmo momento, eu fico dura, constrangida, falo que preciso sair e desligo. Confesso que passei alguns meses revivendo essa videochamada, até que percebesse que fazer família é o meio pelo qual o quilombo se constituiu ao longo dos anos. Aprendi com as mais velhas que o ponto que une o aquilombamento é a insistência em aprender a viver com as diferenças e fazer famílias com diferentes. São as mais velhas que conseguem observar, errar, lidar com o erro, tentar produzir entendimentos que são, sobretudo, respeitosos. Não se passa aqui em se colocar no lugar do outro, é mais sobre como perceber o momento que o outro vive e como podemos viver juntas, de maneira respeitosa. É cultivar as diferenças. Nada nem ninguém fica de lado. Se alguém exclui, outra pessoa inclui. Tudo é possível de ser aproveitado na mesa da construção política. O processo não é linear, tem rusgas, aprender a se relacionar com pessoas é aprender a lidar com ambiguidades e contradições. Preciso dizer que quem me instrumentalizou em termos de manter relações de cuidado foram aquelas mulheres que exerceram o cuidado em minha vida: minhas avós, tias, tio, pai e amizades feministas. Foi observando o fluxo de dentro da cozinha da minha bisavó que aprendi a ser atenciosa e devota das mais velhas. Não quero diminuir o papel da ciência antropológica em minha formação. Ela é fundamental, mas ela não é tudo. É uma parte que mobiliza especialmente a minha relação com os homens. Foram a ciência das minhas mais velhas e feministas que tornaram essa pesquisa possível, devido ao cuidado que estabeleci com as mulheres que cuidam de mim como filha, amiga e confidente. Cacica Potira Guajajara sacudiu minha sacola e todas as palavras que eu estava guardando, a fim de narrar aprendizagens. Meu afã de entendimento foi sacudido por palavras miúdas. Estávamos no sofá e eu contava de um sonho em que eu ia até a aldeia buscar algumas ervas para um banho. Quando contei do sonho, Potira me fitou por alguns minutos, levantou e disse que na aldeia tinha algodão e dente de leão. Me levou para buscar. Enquanto andava, me dizia que estava escrevendo um livro sobre plantas e que em algum momento ele vai ficar pronto. Ela me dá folhas de algodão e arranca os dentes de leão. Também me dá folhas de mamona e diz que é um excelente banho. Voltamos para a cozinha e sentamos novamente no sofá. Ela me diz que sonha só às vezes, mas quando sonha, eles são sempre para indicar coisas boas ou ruins. Eu começo a tentar analisar o sonho. Ela me corta e solta. Nem tudo precisa ser entendido, menina. Deixa disso. Potira segue contando que quando criança recebeu uma missão de seu tio, que ela iria lutar longe daquela terra. Ela riu com seu jeito meio tímido e ao mesmo tempo segura de si. Eu dizia para ele: Eu não. Eu nunca vou sair daqui. E corria para brincar. E agora, olha eu. Vim para o Rio trabalhar de babá e me juntei com outros guarajajaras aqui. Sei lá. Saí de lá para encontrar eles aqui e fazer essa luta. Nem sempre entendo. Nem tudo precisa de entender. Poucas coisas precisamos entender. Entendeu? Fiquei em silêncio. E até hoje eu busco sentir em vez de entender todas as coisas que me rodeiam. Você, leitura, pode pensar que isso tudo é muito miúdo, e são. A ciência dessas mulheres não buscam compreender grandes movimentos ou criar metodologias geniais. Elas são a chave para o cotidiano, onde a fissura da colonialidade se abre cada dia mais pelas mãos fortes e sagazes dessas mulheres. O apocalipse sendo criados e elas criando famílias. ensinando a sentir o corpo e o território. Potira Guajajara me disse, da última vez que nos vimos, que a Tecorral é um território de renascimento como indígena, indo contra a narrativa de extermínio e desaparecimento. Ah, na contramão do capital colonialismo, mulheres miúdas gigantes, que são um vendaval inteiro. Não há inércia quando se convive com mulheres que produzem territorialidade. Elas são o movimento. Desde então, eu estou aprendendo a fazer antropologia em movimento.
Agradecemos pela escuta. Se você quiser, você pode deixar um comentário sobre esse texto no nosso blog ou também no perfil da Rafect lá no Instagram. Um abraço e até a próxima!